4.500 estudantes de duas cidades catarinenses tiveram as provas suspensas por causa da chuva. O exame será realizado até dezembro.
Quase 8 milhões de alunos vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio neste sábado e domingo. Estudantes devem estar atentos ao horário.
Sem manobras fiscais, ministro da Fazenda diz que em 2015 repasses para pagamentos de programas sociais não tiveram atrasos.
Hoje é a abertura dos Jogos Mundiais Indígenas. A presidenta Dilma participa do início da primeira competição que reúne índios de 24 países.
Sexta-feira, 23 de outubro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Fim de semana de provas para os quase 8 milhões de inscritos no Enem 2015.
Os candidatos devem ficar atentos ao horário, levar caneta preta, um documento original com foto e acessar o cartão de confirmação de inscrição pela internet.
E para dar as últimas informações sobre o exame, está aqui conosco o repórter Rafael Gasparotto. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. Mais de 4.500 estudantes de Santa Catarina não vão fazer o Enem neste fim de semana. De acordo com a Defesa Civil, as inundações nas cidades de Rio Sul e Taió tornaram inviáveis a realização das provas nesses municípios. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, afirma que os estudantes não serão prejudicados e farão o exame até a primeira semana de dezembro.
Os dois colégios de Rio do Sul e os três de Taió não haverá Enem. Os participantes podem ficar tranquilos, porque eles poderão refazer a prova até a primeira semana de dezembro, nas mesmas condições dos outros estudantes, o cartão de inscrição deles continua valendo e nós daremos todas as seguranças para eles e dentro do calendário que não os prejudica nem para o SISU, para o acesso às universidades federais, o ProUni, o FIES, enfim, todos os desdobramentos. A correção será feita a tempo, eles receberão as notas, terão as mesmas condições.
169 municípios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão sendo monitorados pelo Ministério da Educação por causa da chuva. Por causa do tempo, 1.500 estudantes do Rio Grande do Sul tiveram os locais de prova alterados. Outros 2 mil alunos do Amapá, Pará, Ceará, Bahia e Minas Gerais foram transferidos devido à infraestrutura nas escolas. De acordo com o ministro da Educação, a mudança já foi comunicada aos estudantes. Aloysio Mercadante reforçou ainda o horário de chegada nas escolas. Atenção! Hoje, no Brasil, 4 fusos horários estão em vigor. Segundo o ministro, os estudantes devem ficar atentos para o horário de fechamento dos portões.
Prestar muita atenção no fuso horário. A gente bate nisso porque são 4 fusos horários que nós temos no país hoje. Os portões serão abertos ao meio-dia do horário de Brasília e serão impreterivelmente fechados às 13 horas, horário de Brasília.
Um grande esquema de segurança foi montado para impedir fraudes durante a realização do exame. Haverá detectores de metais nos locais das provas e 9 mil servidores vão monitorar o lacre eletrônico nos 64 mil malotes com as avaliações. Segundo o ministro da Educação, essas medidas vão garantir que 1 milhão de vagas no ensino superior sejam destinadas para quem realmente estudou. Ellen?
Obrigada, então, Rafael Gasparotto, pela participação ao vivo com a gente na Voz do Brasil.
E tem dicas para quem vai fazer o Enem neste fim de semana.
Nossa reportagem foi conversar com professores e estudantes e até com quem já passou pelo exame e hoje está na faculdade.
Cada um conta uma estratégia para controlar a ansiedade e tentar o melhor desempenho nas provas.
Na véspera do Enem 2015, o professor Rogério Ataíde, de um cursinho preparatório do Rio de Janeiro, revisa com os alunos os principais pontos do exame e dá as dicas para manter a calma nos 2 dias de provas.
Não estude, relaxe, né? Durma cedo, coma bem, prepare todas as condições para que amanhã você acorde bem e faça uma boa prova.
Cada aluno tem uma estratégia para se manter tranquilo. Pedro Felipe Barbosa já sabe por onde começar a resolver as questões.
Seguir primeiro a área que você tem destaque, o que você pensa ser melhor e que você acha que vai fazer mais rápido e tranquilo. e o restante você vai tentando adequar de acordo com o tempo da prova.
João Werneck mantém a confiança na dedicação que teve ao longo do ano.
É tentar botar a cabeça no lugar, lembrar que a gente estudou o ano inteiro e tem uma formação preparatória muito boa para isso.
Além de toda a matéria cobrada na prova, os candidatos têm que ficar atentos aos procedimentos exigidos, como não esquecer a caneta esferográfica e de tinta preta e o documento original com foto. A candidata Natália Moraes já separou o que vai levar para a prova neste sábado.
Eu sempre compro mais uma caneta, levo minha identidade, já está tudo separado, tipo, 2 dias antes.
Quem se dedicou aos estudos sabe que o esforço vale a pena. Pedro Edson Constantino cursa 1 ano e meio a Faculdade de Comunicação em uma universidade particular no Rio de Janeiro, onde conseguiu bolsa integral graças à nota do Enem.
Porque ele unificou os vestibulares, democratizou o acesso, universalizou isso, né? É uma porta de entrada importante.
Porã Potiguara é um dos cerca de 45 mil indígenas inscritos no Enem deste ano. Ele é formado em engenharia florestal e quer agora fazer um curso na área de política para atuar pelos povos indígenas do país.
Eu quero atuar politicamente junto ao meu povo e aos povos indígenas do Brasil, que necessitam de um pouco mais do conhecimento político, né, da conjuntura atual, para poder pensar nas decisões que estão sendo necessárias agora.
A edição deste ano teve quase 8 milhões de inscritos. Reportagem Carolina Rocha.
E se tem muito estudante com foco no Enem, outros ainda podem aproveitar os últimos dias da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece em quase 700 municípios do país e termina no próximo domingo.
E para participar não tem idade, não precisa se preocupar com a entrada e muito menos com prova. A ideia é apenas entender que a ciência está em tudo o que fazemos.
Como a experiência que está sendo apresentada lá em Manaus, no Amazonas.
Um equipamento que utiliza a luz do sol para tratar a água e torná-la própria ao consumo das pessoas que vivem em regiões distantes dos grandes centros. Esse é um dos trabalhos que o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, mostra aos visitantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Manaus. A coordenadora de tecnologia social do Instituto, Denise Gutierrez, explica a funcionalidade do aparelho.
Foi feito exatamente para usar energia solar, portanto tem uma autonomia energética e usa também a técnica do disparo de raios ultravioleta para esterilizar a água, ou seja, tornar essa água adequada para consumo humano.
Para Adriane De Pieri, diretora do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a ideia do evento é mostrar que o conhecimento científico e tecnológico não está tão longe das pessoas.
A ciência e a tecnologia faz parte do dia a dia de cada um. Está em cada coisa que a gente faz, na rotina, no que a gente estuda, no que a gente lê. Ou seja, tudo que a gente faz tem ciência e tecnologia.
A estudante de 16 anos, Larissa Agnes, participa das atividades da semana em Manaus. Para ela, além de aprender, é importante compartilhar o conhecimento.
A gente pode passar para muitas pessoas que não sabem, tipo meus colegas, meus pais, meus avós.
A 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até o próximo domingo, com atividades em todo o país. Reportagem Roberto Camargo.
7:09 no horário brasileiro de verão.
Jogos Mundiais dos Povos Indígenas.
E agora nós vamos para Palmas, no Tocantins. Lá acontece a primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas.
É o esporte como forma de união entre comunidades indígenas de 23 países e mais 24 etnias brasileiras.
Assim como nas Olimpíadas, eles também celebram o fogo, tudo seguindo rituais com muitos cantos, ritmos e, claro, muita festa.
Os jogos reúnem povos diferentes, várias culturas, danças, músicas. Muitas línguas nativas. Mas uma coisa une todos esses povos, o fogo. Crispim, da etnia Mbia Guarani, da Argentina, explica que para eles o fogo é importante porque representa a vida, o calor, a alimentação. É com ele que se cozinha e que se aquece do frio.
Representa a vida, representa o calor, representa representa a alimentação também muitas vezes.
E com esse elemento foi celebrada a união dos povos indígenas de 23 países e mais 24 etnias brasileiras para os Jogos Mundiais em Palmas, Tocantins. A cerimônia do fogo sagrado foi feita na Praça dos Girassóis. E o fogo sagrado foi levado à Arena dos Jogos para a abertura oficial. E com o evento surge um outro motivo de união dos indígenas, o esporte. E os indígenas vieram mesmo para isso, ensinar e aprender com os parentes, como eles chamam as outras etnias. É o que conta Wanderson, da etnia Parese, do Mato Grosso.
Conhecendo a cultura dos povos do estrangeiro, daqui do Brasil mesmo, é que cada etnia tem a sua cultura, né? E é bom conhecer a cultura de cada um.
Juntas, as etnias vão interagir em 16 modalidades, entre as ocidentais, como o futebol, e as tradicionais de cada cultura. De Palmas, Tocantins, Sumaia Vilela.
E a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. A repórter Sumaia Vilela tem as informações ao vivo. Boa noite, Sumaia.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. E boa noite a todos que estão acompanhando a cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. É daqui a pouquinho a abertura. A previsão é 18h30 aqui no horário de Tocantins, 19h30 aí no horário de Brasília. Já estamos na Arena Verde, onde a maioria das modalidades vai ser disputada e onde vai ocorrer a abertura. A arena é um grande espaço com chão de areia e tem uma capacidade para um público de 5 mil pessoas. Os detalhes da cerimônia de abertura não foram divulgados pela organização do evento, até para fazer surpresa ao público presente. O certo é que, em algum momento, as tochas simbólicas do local e a pira dos jogos vão ser acesas com fogo sagrado indígena, que eu acompanhei na cerimônia de ontem, como vocês ouviram aí na reportagem anterior.
E a presidenta Dilma Rousseff já chegou a Palmas para participar da abertura, não é mesmo, Sumaia?
Isso mesmo, ela chegou aqui por volta de 15h. A presidenta Dilma teve outros compromissos antes de vir para cá. Primeiro, ela foi a um encontro com empresários de Tocantins. Logo depois, ela vai visitar, a previsão é que ela visite a Feira de Artes Indígenas aqui nos Jogos Mundiais, que é um dos espaços culturais, que está sendo inaugurado hoje. E a presidenta depois vai participar da abertura dos Jogos. Os moradores aqui em Palmas podem assistir a cerimônia na Feira do Bosque, onde a prefeitura instalou um telão com o sinal da TVNBR, a emissora do governo federal, que vai transmitir a abertura ao vivo para todo o país. E você também pode acompanhar. De Palmas, no Tocantins, Sumaia Vilela.
Brasil 2016.
Os atletas brasileiros estão treinando a todo vapor para garantir uma vaga nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.
Hoje, por exemplo, está chovendo aqui em Brasília, mas nem isso impediu o treinamento dos atletas da seleção brasileira de saltos ornamentais.
Muitos vêm de outros estados e vão treinar até o fim do mês em um centro de excelência, construído com investimentos do Ministério do Esporte.
Não tem tempo ruim. Para os atletas da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais, cada minuto é precioso na preparação para conseguir uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. É o que afirma o treinador da equipe, Ricardo Moreira.
Os atletas não têm outra coisa na cabeça a não ser fazer a melhor preparação. Todo mundo é privilegiado de ter essa oportunidade de disputar os Jogos Olímpicos em casa, então todo mundo quer chegar na sua melhor forma.
Até o final deste mês, faça chuva ou faça sol, os atletas da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais vão trocar experiências, fazer atividades físicas e treinar no Centro de Excelência em Saltos Ornamentais na Universidade de Brasília. A paraibana Luana Lira, de 19 anos, trocou João Pessoa por Brasília para ficar mais próxima do Centro de Excelência.
Venho treinando forte todo dia para tirar saltos novos, né, mais fortes, mas com maior grau de dificuldade.
Com mais de 20 anos de carreira, o brasiliense Hugo Parisi recebe o Bolsa Atleta, um benefício pago pelo Ministério do Esporte para incentivar esportistas brasileiros. O Hugo coleciona títulos nos saltos ornamentais e está a caminho da 4ª Olimpíada.
O Bolsa Atleta é o grande financiador do esporte brasileiro, né? Eu acho que sem ele, mais da metade dos atletas que hoje estão competindo não poderiam estar competindo, porque eles precisam, né, de um dinheiro, então teriam que trabalhar, né? E o Bolsa Atleta vem suprir essas necessidades.
O Centro de Excelência em Saltos Ornamentais é o primeiro da modalidade no país. O local oferece a mesma estrutura que os melhores centros do mundo. Reportagem Luana Karen.
Voz do Brasil!
A data de início da impressão do boleto para o pagamento do Simples Doméstico foi adiada para o dia 1º de novembro.
A emissão da guia de pagamento começaria na próxima segunda-feira, dia 26 de outubro.
Segundo a Receita Federal, a alteração ocorreu para que não houvesse erros na geração da guia antes que o mês de trabalho esteja de fato encerrado.
Assim, se houver qualquer interrupção do contrato até o fim do mês, será possível alterar a remuneração e os tributos devidos.
O prazo para o cadastro no E-Social continua o mesmo, termina no dia 31 de outubro.
Depois de cadastrado, o patrão vai poder gerar o boleto para recolher em uma só guia, o FGTS e o INSS. O endereço na internet é esocial.gov.br. 7h16 no horário brasileiro de verão.
Hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, falou sobre o orçamento deste ano e afirmou que o governo repassou corretamente e sem atrasos os recursos aos bancos públicos para o pagamento de programas sociais.
Não há pedalada, nós estamos preparados para, evidentemente, enfrentar dívidas perdas do passado, que nesse trabalho de equilíbrio nós já temos tratado. Ao longo desse ano nós temos pagos e perdas de anos anteriores, isso é normal, isso acontece toda vez que se faz um equilíbrio, você faz esse trabalho. Esse trabalho é importante para botar a casa em ordem, para a gente poder ver as coisas com clareza e poder seguir em frente.
Joaquim Levy também reforçou que é preciso focar no orçamento do ano que vem. O ministro disse que o governo vem trabalhando para reduzir gastos e aumentar receitas. Tudo isso vai permitir o reequilíbrio das contas públicas e a retomada do crescimento.
Especial Bolsa Família 12 anos.
Quem recebe Bolsa Família não trabalha. O programa incentiva a pessoa a ter filhos para ganhar mais.
O preconceito e os mitos que envolvem o Bolsa Família são o tema da última reportagem especial. Vamos ouvir.
Durante 10 anos, o casal Rogério Preto e Daniele Pereira contaram com uma ajuda na criação do único filho. Mais do que renda extra, o Bolsa Família acabou se tornando uma porta de entrada para mudar de vida, como lembra Rogério.
Depois de bastante tempo, de bastantes anos, que a gente vive, caramba, tem direito a curso, tem direito a isso, tem direito aquilo. Aí ela foi, pô, me puxou por lá, vamos fazer um curso. Falei, pô, tô dentro, vambora.
O casal se destacou no curso de confeitaria e panificação do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Fizeram outras capacitações até abrirem a própria empresa de alimentos. Daniele Pereira conta que então decidiram abrir mão do Bolsa Família.
Eu falei para ele, eu vou lá no CRAS e vou falar para eles que eu não quero mais fazer parte do programa para poder idealizar sonhos de outras pessoas. Passou um filme realmente na minha cabeça, porque eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo, porque como a gente chegou, outra pessoa também pode chegar.
Mais de 3 milhões de famílias já devolveram por vontade própria o cartão do Bolsa Família, desde que o programa foi criado há 12 anos. E nesse período, muitos mitos sobre o benefício foram derrubados, como o de que os beneficiários não iriam mais querer trabalhar para viver da renda do programa. Como explica o secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Helmut Schwarzer.
Os participantes do programa Bolsa Família procuram oportunidades para se desenvolver, para melhorar a sua participação no mercado de trabalho e no desenvolvimento econômico. Nós podemos citar como exemplo que de 2011 a 2014, 1,8 milhão de adultos fizeram cursos do Pronatec, 75% concluíram os seus cursos e mais que a metade dos que concluíram, 57%, conseguiram um emprego e conseguiram um emprego formal.
Outro mito é o de que os beneficiários teriam mais crianças para garantir uma renda maior. Segundo o IBGE, entre 2003 e 2013, o número médio de filhos nas famílias mais pobres do país, que é o público do Bolsa Família, caiu 15,7%, mais do que a média brasileira. Rafael Osório, pesquisador do IPEA,
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada afirma que o beneficiário sabe que a renda do programa é apenas um complemento.
Ninguém está decidindo ter mais filho porque vai ganhar R$ 38,00 por mês por criança. Nenhum estudo no Brasil constatou alguma tendência pró-fecundidade do Bolsa Família.
Os agricultores Gaspar de Araújo e Iraíza da Silva são um retrato dessa tendência. Eles vivem com os dois filhos em um assentamento de Planaltina, no Distrito Federal. Produzem alimentos orgânicos e recebem R$ 93,00 do Bolsa Família. O filho mais velho já está na escola.
Nós que somos pais não teve oportunidade de estudar, teve que parar de estudar muito cedo e a gente conseguir manter pelo menos na escola para nós já é muito bom.
Quando perguntada se teria mais filhos para ganhar mais do Bolsa Família, Iraíza da Silva responde com firmeza.
De jeito nenhum, filho é um dom de Deus, né? Uma coisa especial para mim, né? Então esse negócio não, o legal mesmo que eu acho é a gente trabalhar e tentar construir a vida da gente.
Reportagem Carolina Rocha.
E a tecnologia é uma aliada para fazer com que o benefício possa chegar a quem precisa.
Um centro de última geração da Caixa Econômica Federal é que armazena e monitora todos os dados e garante a rapidez no processamento das informações.
A tecnologia é a base do processo que faz o Bolsa Família chegar todos os meses a cerca de 14 milhões de famílias em todo o país. Num centro tecnológico em Brasília, a Caixa processa os dados de milhões de beneficiários de programas sociais. Numa sala de 1.000 metros quadrados estão computadores de última geração que permitem o processamento dos dados de correntistas da Caixa, beneficiários do Bolsa Família e outros cidadãos incluídos no Cadastro Único do Governo Federal. O vice-presidente de Tecnologia da Informação da Caixa, Joaquim Lima, conta que a estrutura garante rapidez no processamento de informações.
Isso também se reflete na hora que o beneficiário vai receber os seus benefícios na rede. Também tem que estar com alta disponibilidade, tem oportunidade em que o volume de pagamentos chega a 1 milhão de pagamentos por dia. Então, tudo isso tem que ter uma infraestrutura sustentando para que tenha comodidade esse beneficiário na hora de receber os seus direitos.
O Centro Tecnológico é uma parceria da Caixa com o Banco do Brasil. Reportagem Ricardo Carandina.
Esse mesmo centro desenvolveu um novo aplicativo para celular para que as famílias possam saber mais informações sobre o seu benefício.
É possível, por exemplo, saber que dia é o pagamento, quanto vai receber ou se o benefício está bloqueado ou cancelado.
O aplicativo já pode ser baixado em smartphones com acesso à internet nos sistemas Android, iOS e Windows Phone.
Os municípios do sul do país tiveram hoje a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional por causa das chuvas.
A cidade de Alfredo Wagner, em Santa Catarina, sofre com enxurradas. Canoas e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, enfrentam chuvas de granizo.
Também hoje, o município de Itatim, na Bahia, teve a situação de emergência reconhecida por causa da estiagem.
Em todos esses casos, as cidades vão poder pedir ajuda para as ações de socorro, assistência e estabelecimento de serviços essenciais. E assim solicitar recursos do governo federal para a reconstrução das áreas atingidas.
A partir de hoje, a venda de ingressos para eventos culturais pela internet vai ter que disponibilizar meia entrada para quem tem direito a esse benefício: estudantes, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda.
A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.
Quem vende os ingressos tem a obrigação de informar de maneira clara quais documentos podem ser exigidos na hora de entrar no evento e comprovar o direito à meia entrada.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Enem, 4.500 estudantes de duas cidades catarinenses tiveram as provas suspensas por causa da chuva. O exame será realizado até dezembro.
Quase 8 milhões de alunos vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio neste sábado e domingo. Estudantes devem estar atentos ao horário.
Sem manobras fiscais, ministro da Fazenda diz que em 2015 repasses para pagamento dos programas sociais não tiveram atrasos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.